Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 31 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Colfal, o Salatiel Brandão, Rubens de Oliveira, W. Gabriel, Marcos Lacerda, Guilherme Pípolo, Frederic Werner, o Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Antônio Bugarin, Ricardo Soares, o Pedro Vacaro, Luiz Júnior, Gustavo Franzoi, Fábio Lino, Éder Paz, Douglas Raporte e o Alex Girão. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa eu fazer uma correção rápida aqui de uma coisa que eu falei na sexta-feira. Eu disse que a Apple tinha matado o iPod Nano e o iPod Mini, mas eu confundi os iPods. Na verdade, ela matou o iPod Nano e o iPod Shuffle também, não o Mini. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que de acordo com o TechCrunch, comprou uma startup de back-end de jogos chamada GameSparks. Essa startup vende a estrutura de back-end sob demanda, né? O que na prática facilita a vida do desenvolvedor que quer implementar um ranking, alguma coisa parecida no jogo dele, de um jeito fácil. Nem a Amazon e nem a GameSparks se pronunciaram sobre a conta, mas segundo o site PitchBook, o valor da aquisição ficou ali em torno dos US$10 milhões. E ainda sobre a Amazon, no final da semana passada, a empresa anunciou os resultados financeiros do último trimestre. Ela teve um faturamento de 28 bilhões, aumento de 25% ano sobre ano, mas o lucro líquido despencou para 197 milhões, contra 857 milhões dessa mesma época do ano passado. Segundo a Amazon, isso aconteceu porque eles vêm investindo pesado em infraestrutura, com a construção de novos galpões, otimização do sistema de entrega, contratações e tudo mais, o que parece ter convencido os investidores. Mesmo com essa queda gigantesca dos lucros, as ações da empresa caíram 2% ali só na sexta-feira, o que não foi uma grande tragédia, né? Mas já serviu para tirar o Jeff Bezos do topo da lista de pessoa mais rica do mundo. E já que o assunto é resultado financeiro, deixa eu comentar que a Intel também divulgou o relatório do trimestre. Ela reportou um faturamento de US$14,8 bilhões, 9% a mais ano sobre ano, e um lucro líquido de US$2,8 bilhões, 111% a mais do que nesse mesmo período do ano passado. Detalhando esses resultados, ela comentou que só a divisão de internet das coisas viu o faturamento aumentar 26% em um ano, tendo ficado ali na casa dos US$720 milhões. Agora, esse mesmo relatório trouxe uma marca importante para a história da computação, que foi o fato da Intel ter sido ultrapassada pela Samsung ali na liderança do ranking de maior fabricante de chips do mundo. Essa era uma posição que a Intel vinha segurando aí há 24 anos, mas agora esse segmento tem um novo líder. Enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Meg Whitman, né, que é CEO da HP Enterprise, falou que não tem nenhum interesse em assumir o cargo de CEO da Uber. Na semana passada, eu comentei que a Uber tinha uma lista lá com 5 ou 6 nomes de fortes candidatos à vaga de CEO da empresa, que o nome da Meg Whitman estava lá, e eis que na sexta-feira a própria Whitman falou que ela não quer ter nada a ver com essa história, porque ela vai muito bem obrigada lá na HP. E ainda sobre bastidores, deixa eu registrar aqui que a Lauren Powell Jobs, viúva do Steve Jobs, adquiriu controle majoritário sobre a revista The Atlantic. Ninguém sabe ainda quanto que essa aquisição custou, mas dizem por aí que ela tenha ficado na casa dos US$20 bilhões. Numa declaração sobre a compra, ela falou que está bem feliz em assumir o controle da Atlantic, que sempre promoveu a igualdade entre as pessoas e é uma das publicações mais importantes dos Estados Unidos. No final da semana passada, o Twitter começou a entrar em contato com alguns anunciantes para tentar vender um serviço novo de publicidade. Agora os anunciantes e as marcas também vão poder assinar uma espécie de serviço que vai promover as contas e os tweets dessas empresas automaticamente, gastando US$99 por mês. Essa novidade vem logo depois da empresa ter anunciado uma queda de 8% no faturamento com publicidade lá na plataforma, o que foi um dos motivos para as ações da rede terem despencado quase 20%. crescimento ao longo da semana. E ainda sobre redes sociais, no final da semana passada o Facebook lançou a versão 2.1 da plataforma de desenvolvimento do Messenger. A partir de agora, os desenvolvedores e as marcas vão ter acesso a bem mais recursos, como por exemplo, processamento e interpretação de escrita natural, SDKs de pagamentos e um sistema que vai facilitar bastante a alternação do controle de uma conta entre seres humanos e bots. E agora eu vou falar sobre a empresa iRobot, que faz aquele aspirador de pó autônomo, né, que é o Roomba. Na semana passada eu comentei aqui que o CEO da iRobot tinha dito que eles iam começar a vender o mapeamento das casas da galera para outras empresas, o que obviamente virou uma polêmica danada, porque, né, privacidade mandou um abraço. Eis que na sexta-feira a empresa publicou uma nota oficial dizendo que na verdade a história não é bem essa, que eles não vão vender o mapa da casa de ninguém. O que a iRobot pretende fazer é dar pra galera a opção do Roomba funcionar de forma integrada a outros objetos conectados ali da casa e que o usuário vai ter total controle sobre essas interações. Melhorou, né? E já que o assunto é polêmica, deixa eu comentar que alguns advogados americanos anunciaram que estão abrindo processos coletivos contra a Niantic por conta daquele fiasco da Pokémon Go Fest que tentou rolar lá em Chicago. Apesar da Niantic ter prometido devolver o dinheiro do ingresso da galera, ter dado ali crédito no dinheiro do jogo e ter distribuído Pokémon especial para quem tentou participar do evento mas não conseguiu, os advogados estão falando que isso não é suficiente. Eles alegam que as pessoas viajaram de todos os cantos dos Estados Unidos e até do mundo para poder participar do evento lá em Chicago e que por isso os danos morais e financeiros, né, que a galera sofreu são muito superiores a isso que a Niantic parece estar disposta a pagar. Enquanto isso, lá na Microsoft, o pessoal do Windows Central publicou uma matéria dizendo que eles descobriram uma coisa interessante lá no código do app de fotos do Windows 10. Eles deram uma fuçada na versão do app que está no beta mais recente do Windows 10 e descobriram que o Fotos vai trazer um sistema de busca inteligente tipo o que tem hoje lá no Google Fotos e nas fotos do iCloud da Apple. O aplicativo vai começar a reconhecer os conteúdos das imagens armazenadas lá no OneDrive para poder retornar essas coisas no resultado de busca, então pelo menos em teoria, você vai poder digitar cachorro lá na pesquisa e o sistema vai retornar todas as fotos que você tem armazenadas lá no OneDrive, que mostram um cachorro. De acordo com o Windows Central, a galera vai ter a opção de desligar o reconhecimento facial desse sistema para preservar a privacidade de todo mundo. Eles também disseram que, pelo menos com os primeiros testes que eles fizeram ali, o resultado dessa busca inteligente já se provou bem impressionante. No final da semana passada, o pessoal começou a encontrar ali na área do histórico de compra da iTunes Store algumas referências a filmes 4K e HDR. Com isso, a galera já começou a ficar na expectativa da chegada desses conteúdos por lá e do lançamento de uma Apple TV nova, né, compatível com essas tecnologias, então vamos esperar pra ver, pode ser mesmo. E já que o assunto é a Apple TV, deixa eu comentar que a Apple tá sendo processada por aquele recurso que é uma espécie de replay assistivo lá da Siri. O que acontece é que quando você tá vendo uma série ou filme lá na Apple TV, por exemplo, e você não entende muito bem o que alguém falou, você pode usar o Siri Remote para perguntar para assistente o que a pessoa lá na cena disse. Aí essa Apple TV da geração atual, né, volta um pouco o filme e já liga a legenda automaticamente, e é justamente esse recurso que uma empresa chamada Custom Play falou que patenteou em 2002. Por conta disso, ela abriu um processo contra a Apple alegando quebra de patentes e é provável que ela consiga mesmo tirar uma graninha ali da empresa. E falando em processos, na sexta-feira o site Nokia Mob falou que a Apple pagou quase 2 bilhões de euros para a Nokia para pôr um ponto final naqueles vários processos que as duas empresas tinham ali, correndo na justiça uma contra a outra. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu registrar que no final da semana passada o iOS finalmente começou a oferecer o recurso de sugestões Spotlight aqui no Brasil. Esse recurso fica de olho no que você digita ali no campo do Spotlight e já começa a trazer sugestões de resultados tanto de coisas que estão no aparelho, tipo contatos e e-mails, quanto coisas da internet puxadas ali pelo Safari e pelo Apple Maps, dependendo da sua geolocalização. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! com outros objetos conectados ali na casa. De novo, tá difícil, hein? Que frasezinha maldita.